No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
Educação.
Termina hoje o prazo para participar da lista de espera do ProUni. Podem concorrer às vagas que ainda não foram ocupadas, candidatos não aprovados em nenhuma das duas primeiras chamadas, ou ainda aqueles que foram convocados para cursos em que não houve formação de turma. A relação dos inscritos vai ser divulgada na quinta-feira. O prazo para fazer a inscrição vai até às 11 horas e 59 minutos da noite de hoje, pelo site prouni.mec.gov.br.
Por dentro da UFMG.
Candidatos classificados para a segunda entrada no vestibular UFMG Habilidades devem realizar registro acadêmico definitivo e matrícula hoje e amanhã. Os procedimentos serão feitos na Unidade Administrativa 3, Campus Pampulha. Os candidatos devem preencher o pré-registro online e apresentar os documentos exigidos no regulamento. Excedentes deverão acompanhar no portal as divulgações de convocações futuras. Todas as orientações estão em www.ufmg.br/drca.
Ciência e tecnologia.
Verbetes sobre doenças neurológicas na Wikipedia agora contam com informações científicas elaboradas por Centro de Pesquisa da Universidade de São Paulo. As informações com Carla Escarmigliati.
Se você não conhece a doença de Alzheimer, em uma rápida busca na enciclopédia online Wikipédia, é possível descobrir que é a forma mais comum de demência. A doença, aliás, desperta muita curiosidade. Cerca de 20 mil internautas brasileiros acessam um verbete sobre o Alzheimer nessa plataforma colaborativa por dia. No entanto, para que cumpra o papel de polo de difusão de conhecimento, as informações precisam ser confiáveis e atualizadas. Por isso, o Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão em Neuromatemática, Neuromat, da USP, Universidade de São Paulo, deu início a uma força-tarefa que envolve jornalistas e cientistas dedicados à edição de verbetes da Wikipédia, como o Alzheimer, e à edição de novas informações. O objetivo é aprimorar o conhecimento disponível na plataforma. Quem explica é o coordenador da área de difusão da iniciativa e professor de jornalismo da Faculdade Casper Líbero, João Alexandre Peschiansky.
O projeto ele faz parte de um esforço de 2 anos do CEPID Neuromate na perspectiva de melhorar a informação disponível em plataformas na internet que digam respeito à neuromatemática, à teoria do cérebro de maneira geral. A ideia surgiu a partir de projetos individuais de pelo menos 2, aliás 3 professores que já utilizavam a Wikipédia como uma ferramenta de avaliação em suas salas de aula e imaginar a possibilidade de usar esse conjunto de ferramentas colaborativa como uma plataforma de difusão de cultura.
Cerca de 80 verbetes foram criados e aprimorados com o auxílio dos pesquisadores. Boa parte deles está relacionada às condições de saúde de interesse do centro de pesquisa, como da doença de Alzheimer. Mais de 30 artigos científicos sobre a doença foram incluídos na plataforma pelos pesquisadores. As teorias relacionadas ao cérebro, como a neurociência computacional, é outra linha trabalhada pelo Neuromate. Também foram melhorados verbetes relacionados a temas de pesquisas recentes do grupo, como o da Lei de Hick, que descreve o tempo que uma pessoa leva para tomar uma decisão com base no número de opções possíveis. Assuntos que, de acordo com o professor João Alexandre Peschiansky, seriam pouco acessíveis à população sem a colaboração da plataforma.
Tem um estudo que diz que na Wikipédia global a média de idade das pessoas que entram oscila entre 11 e 24 anos. Muito improvável que, como acadêmico, a gente tivesse contato com essas pessoas. E a gente, então, está lidando com a difusão pelos caminhos onde a difusão de fato ocorre. É uma pena, hoje em dia, que a Wikipédia em português ela fique muito presa a temáticas do espetáculo, do entretenimento, do esporte, que são assuntos nos quais as pessoas tendem a ter mais vontade de colaborar. científica.
O trabalho de difusão do Neuromate contribuiu para a criação de um banco de dados neurocientíficos internacional para pessoas que lidam com a lesão do plexo braquial, rede de nervos localizada entre a coluna cervical e o ombro. A lesão pode acometer recém-nascidos no parto natural, adultos, geralmente em acidentes de moto e durante a prática de esportes de contato. O professor da Casper Libero conta que o Centro de Pesquisa recebeu a primeira bolsa de difusão científica da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo, o que possibilitará a criação ou atualização de 2 a 5 verbetes na Wikipedia por semana.
Na verdade, a gente consegue modificar quantos a gente tiver mão para fazer. Enquanto o CPD Neuromate estiver atuando dentro dessa linha, enquanto a gente conseguir atrair jovens interessados ou utilizar esse tipo de ferramentas em sala de aula, como a gente está, por exemplo, numa parceria agora com a Faculdade de Veterinária para desenvolver verbetes na área de anatomia veterinária, a gente consegue fazendo esse processo, que é um processo que interessa aos estudantes, interessa aos professores e interessa a difusão científica de maneira ampla.
O Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão em Neuromatemática também disponibiliza livremente fotografias e vídeos para vinculação no Wikimedia Commons, repositório online de imagens e arquivos multimídias usados na Wikipédia. O conteúdo pode ser compartilhado livremente, desde que o crédito seja dado aos autores. A iniciativa envolve cerca de 45 pesquisadores. Entre as próximas ações do Neuromate com a Enciclopédia Online está a realização de uma conferência nacional voltada à informação científica na plataforma, com o apoio da Fundação Wikimedia. O objetivo é ampliar a rede de pesquisadores colaboradores. Repórter Carla Scarmigliati.
Agora vamos ao giro por pesquisas que estão sendo desenvolvidas de norte a sul do país.
Pelo Brasil.
Chá verde melhora a nefropatia, isto é, a lesão dos rins causada por diabetes, aponta estudo da Universidade de Campinas, feito com 42 pacientes com doença renal ligadas às diabetes. Grupo que recebeu o extrato do chá teve uma redução de 41% na albuminúria, perda da proteína albumina por meio da urina. Federal do Mato Grosso do Sul desenvolve sensor óptico para agricultura. Tecnologia avalia relações entre adubação nitrogenada, condições hídricas e físicas do solo e a aplicação de regulador de crescimento sobre o desenvolvimento e produtividade da cultura do algodoeiro. Resultados permitem uso racionalizado dos insumos e podem aumentar lucro do produtor. Estudo da Universidade do Estado do Amazonas analisa dados diários da chuva no Amazonas para determinar parâmetros que possibilitem a compreensão dos períodos chuvosos e de estiagem no estado. Isso pode ajudar, por exemplo, a entender a relação desses períodos com desmatamentos e queimadas. Pesquisa da Federal do Piauí vai mapear as espécies vegetais do Cerrado Piauiense. A ideia é obter informações que possam ajudar na preservação da flora e também contribuam para identificar possíveis ações farmacológicas dessas espécies que possam ser aproveitadas para tratamento de doenças.
Agência UFMG de Notícias.
Festival de Inverno da UFMG, que começa nesta sexta-feira, é um dos destaques da edição 1948 do Boletim UFMG. Sobre esse assunto, a jornalista Paula Alquimim conversa com o editor da publicação, Flávio de Almeida. Acompanhe.
Boletim UFMG desta semana destaca mais uma edição do Festival de Inverno da UFMG. Bom dia, Flávio de Almeida. O que vai ter no evento deste ano?
Bom dia, Paula. Bom dia aos ouvintes. Esse é o terceiro festival que ocorre de forma consecutiva em Belo Horizonte, né? Desde que ele retorna à capital mineira. Em 2013 ele ocorreu em Diamantina e depois aqui em Belo Horizonte. E a cada ano, né, a gente percebe um crescimento, uma evolução, uma integração maior com a cidade. E esse me parece ser o principal característica dessa edição, com uma série de atividades espalhadas pela cidade, né? Nós teremos atividades aqui no campus Pampulha, teremos atividades em equipamentos culturais da universidade, como o Centro Cultural e o Conservatório, né? Que são espaços mais ou menos esperados, né, para isso, mas nós vamos ter, por exemplo, aulas abertas e oficinas na barragem em Santa Lúcia, aqui em Belo Horizonte, na região do Barreiro, na região de Venda Nova, na Praça Floriano Peixoto, em Santa Teresa, na própria Praça da Liberdade. Então vamos ter um festival diverso, né, como é a proposta dele, né, do ponto de vista cultural, do ponto de vista das manifestações, do ponto de vista do trânsito de saberes, né, que é a temática, que é o mote do evento, mas também do ponto de vista até geográfico e de espalhamento pela cidade.
Flávio, você pode dar alguns exemplos para o nosso ouvinte de atividades, de oficinas?
Teremos, por exemplo, uma oficina interessante que ilustra bem essa ideia de que o artista deve dialogar com mais de um campo de estudo, né, que é a oficina Dança e Filosofia. Exercício da dúvida, né, que com a Adriana Banana, que é uma coreógrafa importante, ela é filósofa também, né, e nesse trabalho ela mobiliza o postulado filosófico de Descartes, né, como método para o trabalho, né, está relacionado com a dúvida nas movimentações corporais, que são próprias da dança, enfim. Então, tem essa questão filosófica e reflexiva também que paira, né, digamos assim, que é a marca do festival, né, com atividades em artes visuais, né, nas áreas de filosofias, esse é um exemplo, filosofia e dança, performances, teatros, ciências, danças, artes visuais.
Flávio, agora mudando de assunto, esta edição do Boletim também traz uma matéria sobre um projeto da Faculdade de Letras que oferece aulas de português a haitianos. Qual o objetivo dessa iniciativa? Como que ela funciona?
Pois é, Paula, esse é um trabalho interessante também, importante, que a Universidade, o Centro de Extensão da Faculdade de Letras, realiza junto com o Serviço Jesuíta a Migrantes e Refugiados, chamado Centro Zanimi, que funciona aqui em Belo Horizonte, né, na região metropolitana. É um projeto português para estrangeiros em regime especial de permanência. A reportagem foi a algumas aulas e com uma presença muito grande dos haitianos, né? Pouca gente sabe, mas nos últimos anos a região metropolitana de Belo Horizonte recebeu cerca de 5 mil haitianos. Moram aqui na região, muitas vezes a gente não fica sabendo, uma população invisível até, muitas vezes, infelizmente, com muitas dificuldades de adaptação, né? Nós entrevistamos nessa reportagem um desses rapazes, que é um rapaz de 30 e poucos anos, que é advogado, de família de classe média no Haiti e hoje trabalha na Ciasa, aqui na Ciasa Minas, carregando caixas de frutas e de produtos hortogranjeiros. Então esse rapaz, por exemplo, vê no português, vê no domínio do idioma uma necessidade, uma porta de entrada para o seu próprio processo de integração, né? Há uma dificuldade, a língua é uma dificuldade que precisa ser transposta. E nós temos aqui hoje 9 haitianos que fazem esse curso de português para estrangeiros em regime especial de permanência.
Flávio, e com as férias da universidade, como fica a circulação do boletim nesse período?
O boletim tem um período de recesso aí nas próximas 2 semanas e retornamos exatamente na edição de 1º de agosto, né, que coincide, evidentemente, com o início do próximo semestre letivo.
Flávio de Almeida, editor do Boletim UFMG, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui na Rádio UFMG Educativa e até a volta do boletim.
Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade e até mais, e vou ficar com saudade de falar com vocês. Não espero a hora de voltar a ter essa participação aí com vocês.
A programação completa do Festival de Inverno da UFMG está disponível em www.ufmg.br/festivaldeinverno. O boletim UFMG circula nas unidades acadêmicas e também pode ser lido online pelo www.ufmg.br/boletim. A coluna Agência UFMG de Notícias você confere aqui no UFMG Notícias, sempre às segundas. E toda segunda, antes de encerrarmos a edição, tem agenda.
Eventos da semana.
Atividades relacionadas à astronomia e às artes inauguram nesta semana a programação de férias do Espaço do Conhecimento UFMG. Uma das atrações é a oficina Música e História, na terça e na quinta, que mostra como as canções refletiram no conhecimento ao longo das épocas. Na quarta e quinta, tem a oficina Jogos Teatrais, em que os participantes vão poder vivenciar as características do movimento Tilelê. No sábado, o tema é Manifestações Simbólicas das Cavernas aos Muros, que busca compreender formas de expressão por meio do desenho, pintura e grafismo dos antepassados até as manifestações contemporâneas. Para os amantes dos planetas e das estrelas, terça, quarta e quinta ocorrem sessões no planetário e sexta, sábado e domingo, atividades de observação à noite no terraço astronômico. O Espaço do Conhecimento UFMG fica no Circuito Cultural Praça da Liberdade. Acesse a programação completa em www.espaçodoconhecimento.org.br. Termina aqui esta edição do UFMG Notícias, apresentação de Gustavo Cunha, coordenação de Paulo Alquimim, trabalhos técnicos de Thiago França, sob coordenação técnica de Judson Porto. Continue ligado em 104,5 FM ou www.fmg.br/rádio. Também pelas nossas redes sociais, siga facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa. Um bom dia para você, ótimo início de semana e até amanhã.
Você ouviu? UFMG Notícias, Educação, Ciência e Tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.